Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
E hoje o Sala de Visitas tem o prazer de conversar com a Érica Veras, uma brasileira que vive na China já há algum tempo e então uma pesquisadora que está fazendo agora um doutorado, está perto de concluir já, não é, Érica?
Isso, desde 2009, devo finalizar agora em novembro.
Em primeiro lugar, um prazer conversar contigo.
Obrigada, Medeiros, igualmente, é um prazer. Obrigada pelo convite, para poder dividir com você essa experiência aí ao longo desses últimos anos aqui na China, especialmente na cidade de Wuhan.
Ô, Érica, profissionalmente, qual é a tua atuação?
Olha, Medeiros, eu tenho atualmente duas atividades básicas, né? A primeira, eu vim por conta dos estudos, eu finalizo, como há pouco falamos, o meu doutorado em administração na Universidade de Tecnologia de Wuhan. E, ao mesmo tempo, eu auxilio empresas brasileiras que desejam realizar negócios com empresas chinesas, né? Com fornecedores chineses. Então, eu faço toda uma busca de fornecedores, negociação, faço a compra, toda a logística, né, em território chinês, até o envio do container para chegar ao Brasil. Então, eu diria que atualmente são duas vertentes, uma acadêmica e uma de negócios, né?
E todas, claro, aproximando ainda mais esses dois países, né?
Exatamente. Acho que o bacana dessa história toda é que, ao longo desse processo, né, acadêmico e de negócios, as relações sino-brasileiras são construídas pontes, né? A gente faz trabalhinho de formiga, né, aproximando, né, países que, ao meu ver, são próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes geograficamente. Né?
Eu já conversei com o Daniel, né, que você é casada com o Daniel, não é isso? E o Daniel também é um pesquisador aí já com grandes serviços prestados a essa construção desse conhecimento mútuo entre China e Brasil.
É verdade, é verdade. Nós dois temos trabalhado muito nesse sentido, né? Procurando diminuir as barreiras, tanto geográficas, mas especialmente as barreiras culturais, né? Há muitos países que se desconhecem mutuamente, né? Brasil e China, e que o que se sabe aqui na China sobre o Brasil é futebol, zambre, café, e o que os brasileiros sabem da China é a respeito de artes marciais, acupuntura, Pequim e Shanghai. Na verdade, os dois países vão muito além disso, né? Então, eu acho que a gente tem, né, participado de cooperações internacionais que visam diminuir essas diferenças, né, essas diferenças culturais e essa falta de compreensão mútua. Dá um exemplo, você conversou com o Daniel recentemente, a Universidade de Hubei realizou nesse último semestre a primeira semana de cultura brasileira, da qual a gente fez parte, e que foi uma pedra fundamental aqui na província de Hubei para estreitar esse relacionamento. Além disso, foi criado no final do ano passado também, com a presença do embaixador Chen Duqin, aqui em Wuhan, o primeiro centro de estudos brasileiros, né, na Universidade de Rubem. Então, são pedras fundamentais, é um processo que está no início, embora já há muitos anos que vem se desenvolvendo para chegar nesse momento, mas elas são fundamentais para aproximar esses países.
E dado o desenho do mundo atual, isso é indispensável, né, Érica?
Eu diria que não tem volta, né? Hoje, se você fala em termos de negócios, você tem a presença de não só empresas brasileiras aqui na China, mas empresas de todas as partes do mundo participando desse processo e fazendo questão de estar aqui, mesmo muitas vezes operando numa situação que não é positiva, mas porque é um entendimento coletivo de que você tem que estar na China para essas próximas décadas, né? Nesse século, talvez seja o século chinês. Né?
Muitas pessoas agora é que estão descobrindo a China e vendo a importância da China, mas você já percebeu isso há muito tempo? Quando foi que você chegou aqui na China?
2003 foi a primeira vez que eu e Daniel chegamos no país. Então ganhamos uma bolsa na ocasião do governo chinês para o estudo do mandarim em Nanjing. Ficamos na Universidade de Nanjing por um ano, estudando a língua. Então, com muita satisfação, hoje nós conversamos, né, nesse mês de setembro, quando se completa uma década de experiência chinesa. Né? Na ocasião, as pessoas não achavam que isso era uma situação boa, né? Por que a China? Vocês são loucos? Por que vocês decidiram ir? Então, pelo menos no Brasil, não se via com posicionamento de longo prazo, né? Que frutos iriam ser colhidos no médio e no longo prazo. Eu e Daniel decidimos, né, apostar nessa possibilidade, inicialmente apenas estudando o idioma chinês, que é um grande desafio, mas depois desse processo rompido, dessa arrebentação passada, né, que foi um momento difícil, Então, os frutos começaram a ser colhidos. Na nossa volta ao Brasil, em 2004, fui, na ocasião, contratada por uma empresa do governo chinês lá em São Paulo, para trabalhar na recepção de delegações do governo chinês no Brasil. Então, havia muito interesse de delegações governamentais de determinados setores de se conhecer os seus pares lá no Brasil. Então, eu era responsável pelo gerenciamento dessa questão internacional dentro da empresa.
Eu sabia que era bastante tempo, mas não 10 anos. Então, parabéns aí. Eu estou nos 6 anos agora só. E vejo que você... Olha, mas vocês são, assim, resistentes. Estão aí entre os brasileiros que realmente têm um grande serviço prestado na construção desse conhecimento. E eu quero te aproveitar e parabenizar, porque realmente eu sei do significado disso.
Obrigada.
E você veio como estudante e atualmente continua estudante, né? Porque você também está fazendo um doutoramento, né? Fez também um MBA aqui na China e o tema da tua pesquisa, muitíssimo interessante, onde você comparou naquele estudo as mulheres brasileiras e chinesas em cargos de gerenciamento e gestão, né? Por que a escolha de um estudo de gênero nessa área de administração de negócios, Érica?
A sua pergunta é bastante interessante e eu, durante muito tempo, né, pensei acerca disso. Na verdade, mais uma vez, essa história da escolha do tema se mistura com a China. E eu te digo por quê. Na ocasião que eu trabalhava nessa empresa chinesa em São Paulo, eu recebi uma ligação de uma associação de mulheres de Xangai que gostariam de conhecer uma associação de mulheres no Brasil. E aí, por conta dessa solicitação, eu cheguei à BPW, que é uma associação internacional, Business Professional Women, que tem a sua associação em São Paulo também. Eu acabei me tornando uma associada, da qual faço parte até hoje.
Desde 2006.
Desde 2006. E aí a BPW me permitiu estar cada vez mais próxima desses assuntos voltados às questões de gênero, especialmente às questões das mulheres que fazem negócios, né, nas mulheres no mercado de trabalho, e como é que é toda essa situação, não só no Brasil, mas como no mundo. E a partir daí, como eu estava na China, começou a surgir uma inquietação para entender um pouco mais sobre esse tema. E eu acabei voltando, como era um MBA, eu entrei nessa questão da administração e fui para a questão do gerenciamento, né, procurar saber como é que elas estavam no seu posicionamento no mercado de trabalho. De forma breve, que eu posso te dizer que eu vi que nos dois países elas representam, na ocasião, né, que eu estava fazendo a pesquisa, 40% da força de trabalho. No Brasil, por volta de 2007, as mulheres representavam 34% das gerentes e legisladoras e oficiais, né, em posições oficiais sênior. Já na China, elas representavam, por outro lado, 12%.
Bem menor.
Bem menor. Mas isso está mudando, viu? Está mudando, as mulheres estão avançando, muito embora o que acontece, que há muitas barreiras nesse avanço do mercado de trabalho. Existe um tal do fenômeno que se chama o teto de vidro, que as mulheres conseguem avançar e ver, olhar para cima e ver que existe um gerenciamento mais alto do que elas estão. Mas como existe esse teto de vidro, elas não conseguem romper essa barreira. Então, o que eu percebi ao longo das minhas entrevistas e da pesquisa é que as mulheres não têm muito conhecimento. Nenhuma delas, por exemplo, citou esse fenômeno, né, essa barreira como uma dificuldade de se avançar no mercado de trabalho. E eu entendo, e é muito colocado, né, alguns países, há muita variação entre os países, né, mas de forma geral o que se pode dizer é assim, para você conseguir avançar e subir na questão hierárquica dentro das corporações, você precisa saber quais são as barreiras que você enfrenta, quais são os seus desafios, para você se armar com as melhores ferramentas, né, para superar esses obstáculos. E a falta de consciência dessas dificuldades, eu acho que não ajuda no processo. E aí eu encontrei essa falta de consciência por ambos os lados. E mais, pesquisei pessoas no médio, gerenciamento médio e no alto gerenciamento, que muitas vezes estavam em cargos de presidência, vice-presidência, ou mesmo CEO, tanto no Brasil quanto aqui na China, que haviam, obviamente, superado esse fenômeno do teto de vidro. E por conta de ter superado esse fenômeno, achavam que o fenômeno não existe mais. Eu superei, logo o problema não existe. Isso não é verdade. Muitas mulheres enfrentam essa situação diariamente no mercado de trabalho e muitas vezes ela é sutil. Então há muitos estereótipos, tanto no mercado brasileiro quanto no chinês, e em muitos outros mercados pelo mundo, né? E os homens e as mulheres acabam reproduzindo esses estereótipos. É uma coisa que a gente acaba fazendo automaticamente. Por exemplo, eu estive no ano passado participando de uma cúpula no Parlamento Europeu, lá na Bélgica, a respeito dessas diferenças, né? Dessas desigualdades de gênero. E é importante notar e salientar que os países nórdicos, por exemplo, embora eles acreditem que eles tenham muitas dificuldades ainda, são países referência nesse aspecto, porque eles acreditam que uma sociedade ela é muito mais rica quando você tem muito, um maior equilíbrio entre as relações de gênero. Então, é daí a necessidade de se investir. Mas sabe uma coisa, Medeiros, que eu tenho observado? Eu tenho lido um autor que se chama Peter Stern. Ele escreve sobre as relações das histórias de gênero. Então, ele vai traçando a história das culturas, né? Ele é um historiador, a cultura se mesclando com as trocas que vão acontecendo ao longo dos séculos, né? E como é que as relações de gênero são dadas, né? Então, ele salienta que no momento da caça e da coleta, foi o momento que houve o maior equilíbrio entre os gêneros em termos econômicos. Homens e mulheres tinham uma importância econômica semelhante. Ao passo que, à medida que isso vai avançando para a agricultura e depois a criação de Estado, a mulher vai tendo uma outra figura. Na época da agricultura, a terra passa a ser importante. Então, a mulher passa a ser mais controlada. E aí você desencadeia uma série de outras coisas até a mulher ir perdendo a sua importância econômica. E, à medida que isso acontece, ela vai perdendo o seu poder também de participação em várias esferas, não só economicamente, mas dentro da sociedade, da comunidade.
E, claro, a existência da desigualdade perde toda a sociedade, né?
Exatamente. Então, a gente vive num momento que a gente acredita que foi sempre assim, mas não é verdade. E foi aí que isso me levou ao tema do doutorado, porque me parece agora, eu não posso afirmar, mas tem havido uma tendência de se mostrar, especialmente depois das crises, né, econômicas que o mundo vem passando, e após 2008, que as mulheres têm tido um papel fundamental através do empreendedorismo. E esse empreendedorismo feminino, associado com um conceito que é de criação de valor compartilhado, é que eu tenho estudado na minha pesquisa de doutorado. Por quê? As organizações internacionais, como a ONU, né, o ITC, o Banco Mundial e tantas outras, têm apontado em vários estudos qual é o impacto que as mulheres têm, mulheres empreendedoras têm nas comunidades em que elas são inseridas. Então, muito embora o perfil da mulher dona de um negócio seja bem diferente do perfil do negócio de um homem tendo esse negócio, o que acontece que eles têm notado é que a mulher reinveste na comunidade na qual ela está, tendo o negócio dela, em torno de 90%, ao passo que o homem reinveste apenas 40%.
Que interessante esse dado.
É um dado muito forte.
Muito,
né?
Forte,
eles
sim.
Estão procurando fazer muitas pesquisas em cima disso, justamente para poder mostrar que, diante desse cenário mundial que nós temos, desafios econômicos, pobreza, muitos casos com pouco acesso à educação, a mulher que consegue ter um negócio, gerar uma renda, ela consegue ter um impacto, embora apenas naquela comunidade, ele é significativo, porque ela coloca a criança na escola, você diminui a pobreza, e assim você vai. É uma forma de quebrar um ciclo que vem se repetindo ao longo das décadas, né?
Ô, Érica, e nessa pesquisa agora, doutorado, qual é o teu recorte? Assim, você está trabalhando com mulheres de um país específico?
O meu objeto, né, de pesquisa é uma organização não governamental dos Estados Unidos, chamada We Connect International. Ela não gera lucros, no entretanto, ela é liderada por corporações que estão presentes em vários países. Então, o que ela procura fazer é conectar mulheres donas de negócios a oportunidades no mercado. Como é que ela faz isso? Ela cria uma rede de relacionamentos que hoje está presente por volta em torno de 38 países, onde ela procura estabelecer, ela tem membros que são os membros corporativos, são essas corporações que estão presentes pelo mundo afora, junto com uma rede de relacionamentos de mulheres donas de negócio. Você pode se cadastrar nessa rede de relacionamentos que a WeConnect tem pelo mundo, e aí você tem a oportunidade de oferecer o que a sua empresa produz, seja em termos de serviços ou mercadoria. E a ideia é conseguir fazer essas mulheres serem inseridas na cadeia de suprimento em termos globais, e que vai ter um impacto muito grande no quê? No tamanho da empresa dessa mulher dona de negócio, né? Então, dessa forma, eu não pesquisei um país, mas eu pesquisei como é que eles atuam e como é que eles estão fazendo. E mais, a minha investigação, o que eu fiquei instigada é de verificar. Realmente, participar desse processo todo vai transformar esse negócio que elas têm? Vai criar valor compartilhado na sociedade onde elas estão inseridas? Então, a grande pergunta foi essa para os membros corporativos, para essas grandes corporações como Cisco, Lenovo, Accenture, o Marriott, a rede Marriott de hotéis, Walmart e assim por diante, Hoje em dia, eu acredito que eles sejam um pouco mais de 35 membros corporativos desse porte. É saber. Vocês acreditam que valor compartilhado é criado quando você investe numa empresa onde a mulher é dona dessa empresa?
Amigo ouvinte do programa Sala de Visitas, hoje ficamos por aqui. E na próxima semana, continuaremos esse nosso bate-papo com a pesquisadora Érica Veras. Até lá!